Rádio Agerte ouve o deputado federal Osmar Terra, do MDB, parlamentar com larga experiência, tanto no Executivo como no Legislativo. Já foi prefeito de Santa Rosa, secretário da Saúde no Rio Grande do Sul, ministro do Desenvolvimento Social e ministro da Cidadania. Deputado Osmar Terra, como o senhor tem visto as ações do governo federal no combate à pandemia?
Olha, o que nós temos visto, né, em função das decisões do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, foi a impossibilidade do presidente definir a estratégia de enfrentamento à epidemia. Ele estava, inclusive, com decreto, decretou emergência em saúde pública no dia 3 de fevereiro, né, para preparar o enfrentamento à epidemia, mas quando ele foi fazer o decreto e tomar decisões, né, em função da epidemia, ele foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal, não impedido de agir, de apoiar, mas impedido de tomar as decisões estratégicas. O Supremo colocou na mão dos governadores e dos prefeitos. Então, ele realmente ficou com dificuldade, mas o governo federal não faltou no que ele podia fazer, que é o apoio. Né? Vieram bilhões de reais para os municípios e estados, né? O maior volume de recursos já repassado num período de tempo curto, né, para enfrentar uma pandemia, uma epidemia, foi esse recurso que o governo Bolsonaro repassou. Foram equipamentos para UTI, hospitais de campanha, né? Foi tudo que precisou ser feito, foi feito, né, no tempo útil, né, tempo que pôde realmente ajudar os estados e municípios. E, além disso, o presidente também encaminhou para o Congresso uma série de propostas para ajudar as pessoas, as empresas, né, que tiveram que fechar ou que não puderam trabalhar, com isso ajudar, inclusive, a pagar a folha dos funcionários, fazer financiamentos bem, com juros baixos, de longo prazo também, para fazer com que elas pudessem se recuperar. E, além disso, fez uma transferência de renda da história para as populações mais pobres. Né? 50 milhões de brasileiros estão recebendo um recurso todo mês, né? Uma mesada, em torno de R$ 600, né? Em alguns casos chegando a 120, R$ 1.200, para que não passem fome, porque realmente a maneira de enfrentar a epidemia, a estratégia adotada pelos governos estaduais e pelos municípios, dobrou o número de desempregados, quebrou as empresas, quebrou o comércio, boa parte do comércio no Brasil inteiro, né? Aumentou em 8 milhões o número de pessoas desempregadas e dobrou o número de pessoas na miséria absoluta. Né? Foi uma tragédia do ponto de vista econômico e inclusive em termos de vidas também, porque isso tem impacto na vida das pessoas e na vida futura. Né? Desnutrição, uma série de outros problemas que se acumulam, né, para mim, num erro estratégico de enfrentar uma epidemia. Então, o governo federal fez a parte dele, né? O presidente não faltou não faltaram recursos do governo federal para enfrentar a pandemia, e foi o que foi possível fazer até agora.
Deputado Osmar Terra, o senhor que conhece muito na área da saúde, conhece vários secretários da saúde, pela sua experiência como secretário, parlamentar e ministro, como analisa o desempenho dos principais estados do país no combate à pandemia?
Olha, eu acho que os secretários estaduais, na sua grande maioria, são técnicos competentes, preparados, né, e eles têm condições de trabalhar no enfrentamento a uma epidemia desse tipo com bastante efetividade. O problema foi a decisão dos governadores. Os governadores tomaram uma decisão, no meu ver, errônea, de seguir um modelo que começou lá na Inglaterra, no início da epidemia, que foi proposto por uma universidade lá, Imperial College, que disse que iam morrer dezenas de milhões de pessoas no mundo, ia ser um apocalipse essa epidemia, e que para evitar isso tinha que se fechar todo mundo em quarentena durante 18 meses, até descobrir uma vacina, ou mais. Né? O que é um erro, né? O que é um erro, que, na verdade, nunca... Todas as epidemias foram enfrentadas de uma forma científica, com protocolos científicos, protocolos para proteção individual, né? Lavar as mãos, usar máscara, guardar a distância, uma distância de 1,5 metros de uma pessoa para outra, né? Mas todas as epidemias, não se fechou loja, não se fechou restaurante, não se fechou escola. Nós, inclusive, eu tenho uma experiência que foi uma experiência muito intensa como secretário de saúde do estado, no Rio Grande do Sul, de ter enfrentado 3 epidemias. Uma de dengue grande, a primeira de dengue no estado, que graças a Deus não tivemos nenhuma perda humana, né? Mas foi uma grande epidemia. Depois a febre amarela, né? Que entrou pela fronteira da Argentina, ali de Misiones, e foi até Porto Alegre, quer dizer, o vírus se espalhou. Nós conseguimos controlar com poucas perdas humanas. E depois a epidemia do H1N1, que foi uma pandemia, né, que entrou pela fronteira da Argentina também. Grande, o Rio Grande do Sul foi um epicentro da epidemia no Brasil. Né. A epidemia entrou por aqui, né, diferente dessa epidemia do coronavírus, que entrou pelo Rio, São Paulo, Nordeste, Norte, pelas linhas aéreas, né, de turismo e de comércio internacional, né, enquanto aqui o centro-oeste e o sul do Brasil teve uma circulação pequena do vírus, né, no começo. Depois aumentou agora por causa do frio. Todos os vírus aumentam o contágio no frio, a gente sabe disso, das gripes de inverno, né? No Rio Grande do Sul, todo inverno tem uma lotação maior dos hospitais, né? Tem as UTIs, e com o coronavírus, junto com os outros vírus, não foi diferente dessa vez. Né? Então, o que eu posso dizer é que a ação dos governadores foi errada. Né? Na verdade, não se evitou as mortes, nós estamos com mais de 103 mil mortes, com quarentena e lockdown no Brasil inteiro, né? Os governadores agiram de forma semelhante. Né? Não reduziu o número de contágios, são milhões de pessoas contaminadas. Se nós tivermos a lógica da letalidade que foi detectada em países como Alemanha, Islândia, Coreia, Singapura, né, que é de 0,2%, né, de pessoas que infelizmente vêm a falecer, em conjunto das pessoas que se infectam, que são infectadas, então dá 500 pessoas infectadas para uma que vem a falecer, mas devemos ter mais de 50 milhões de pessoas já infectadas no Brasil, não é aqueles 3, 4 milhões que aparecem na televisão. É que 90% não sente nada, né? Só é infectado, transmite e depois desenvolve imunidade. E é justamente nas regiões onde houve maior circulação do vírus, principalmente vindo da Europa, né? Em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, o vírus já estava circulando no Brasil. O carnaval bombou, fez, aumentou o contágio, e a epidemia começa no Brasil depois do carnaval, em março. Então, nesses lugares, o vírus seguiu o curso natural dele, ele não parou por causa da quarentena. Ninguém, fechar as pessoas em casa não evitou o contágio. Pelo contrário, uma parte do contágio hoje é dentro de casa, não é fora de casa. E um dado muito esclarecedor, trágico, mas esclarecedor, é que mais da metade das mortes no mundo dessa epidemia são idosos em asilos, idosos que nunca saíram. Estavam em isolamento, em quarentena, muito antes de começar a epidemia. Né? E acabaram se contaminando por portadores assintomáticos que trabalham nos asilos, né? E acabaram gerando uma mortalidade muito alta no mundo todo. Né? No mundo todo. Então, não adianta isolar, não adianta quebrar o comércio, destruir a economia para enfrentar um vírus. Né? E os países, isso ficou muito claro com os países que não fizeram isso. Países que não fecharam, que não fecharam escola, e que as escolas continuaram abertas, funcionando, com medidas de proteção, mas com protocolos, mas funcionando, né, os restaurantes, os comércios, como é o caso da Suécia, o caso da Coreia, o caso de Singapura, o caso da própria China, que fechou uma província no início, foi Hubei, não sabia o que ia acontecer, depois que viu o curso natural do vírus acontecendo, a China não fechou a China, né, o país todo, foi só uma província. Então são países que têm um resultado muito melhor, uma mortalidade baixíssima. A Coreia está com 305 óbitos, não fechou nada, não fechou escola, não fechou nada, só testou bastante, né, para localizar onde estavam as pessoas doentes. E essas sim fazem quarentena 14 dias, né, depois voltam para a vida normal. Então a Coreia tem 305 óbitos, né, quase a população da Itália, e a Itália tem 35 mil óbitos, né, porque fechou tudo, né? Não adiantou nada fechar. Né? Então o Brasil fechou de maneira errada, os governadores erraram e continuam errando ainda em alguns lugares, só que a epidemia já está no fim, né? No norte e nordeste, Rio e São Paulo, a epidemia já foi para o fim. Já passou o pico, foi no final de abril, já desceu. E no sul, centro-oeste e região sul ainda tem resquícios da epidemia, porque não tinha circulado o vírus e agora com o frio aumentou o contágio. Mas também já está caindo o contágio e deve ir para o fim nas próximas semanas.
Deputado Osmar Terra, o senhor que foi prefeito de Santa Rosa, como viu o trabalho dos prefeitos no combate à Covid?
Olha, os prefeitos a maioria dos prefeitos ficou muito assustada, né, porque a televisão assustou muito, a televisão fez um desserviço, né, alguns canais de televisão promoveram, assim, um pânico, né, na população, sem explicar muita coisa. Essas epidemias, elas têm um ciclo natural, quando começa a aumentar o contágio, ao mesmo tempo começa a aumentar as pessoas com imunidade, isso vai até uma parcela da população suscetível, que não tem anticorpos para o vírus. Hoje se sabe que de 70% a 80% da população é imune ao vírus, né? Nós estamos falando, tudo isso que nós estamos vendo aí é com 20% a 30% da população, né? E isso, essas pessoas acabam, quando chega na metade das pessoas suscetíveis, né, o vírus começa a cair, por isso que faz aquela curva, sobe, desce, isso dura 13 semanas, pico dessa curva, o ponto mais alto de contágio foi em abril, no Brasil todo, aí soma tudo, né, inclusive os lugares que estão aumentando agora, que já estão caindo, com os lugares que teve uma epidemia muito grande. Não, é bom lembrar que o Ceará sozinho, como circulou muito vírus no Ceará, o Ceará sozinho teve mais óbitos que o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Paraguai e Uruguai juntos. Então, só o Ceará. Então, para mostrar como circulou pouco o vírus no Sul, só para ver, e no Centro-Oeste, o Ceará sozinho teve mais casos e óbitos que todo mundo, todos esses estados juntos, né? Então, não circulou o vírus, os prefeitos se assustaram, né? Os governadores acabaram comandando esse enfrentamento sem o presidente poder intervir, né? O presidente ficou de mãos amarradas. E levaram os prefeitos, inclusive, de roldão. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, agora está essa história de bandeira amarela, vermelha, laranja. Isso não tem efeito nenhum, isso não tem impacto nenhum. Não é a lojinha aberta na rua principal da cidade que está aumentando o contágio. Né? Não é por isso que as UTIs estão ficando lotadas, é por causa do frio, é por causa do inverno. Né? E esse contágio já contaminou os mais suscetíveis e está começando a cair, mesmo ainda no inverno. Né? Está começando a cair, sempre cai, todas as gripes e epidemias virais que ocorrem no inverno começam a cair no final de julho, início de agosto, né? E está indo para o fim, vai acabar em poucas semanas. Então a epidemia vai terminar, os prefeitos tiveram pouca possibilidade de ação, os que puderam, fizeram, tomaram medidas, e até sob ameaça do Ministério Público, mas tomaram medidas para manter a atividade econômica, né, para não destruir a economia do município, e o número de casos aumentou por causa disso. Né? Então é bom que se diga isso, né? É bom inclusive fazer essa avaliação. É o que nós propusemos para o governador, foi junto com as entidades empresariais, 17 deputados assinaram o documento propondo trocar essa política de bandeiras pela testagem maciça. Nós conseguimos 1 milhão de testes com o Ministério da Saúde. O ministro esteve no Rio Grande do Sul há umas semanas atrás e se comprometeu com esse envio. O que nós temos que vencer é a dificuldade de processar os testes, que o Rio Grande do Sul tem uma capacidade pequena, né? Está em torno de 1.500, agora com os equipamentos que o Ministério mandou, pode chegar a 8 mil testes por dia, mas ainda é pouco. Nós temos que ter no mínimo o dobro disso, né? Para testar, isolar e controlar melhor a epidemia, não é trancando em casa as pessoas que nós vamos controlar, nem quebrando a economia toda, porque senão não tem mais futuro, né, para o país. Para nenhum país, cada vez que tiver uma pandemia, essa não foi a primeira nem será a última, cada 10, 15 anos tem uma pandemia. Cada vez que der, nós quebrarmos tudo, fecharmos tudo, trancarmos as pessoas em casa, não tem futuro mais para a humanidade. Né? Então, e outra coisa, o sofrimento dos mais pobres é enorme, né? O número de pessoas desempregadas, pessoas que ficaram na miséria, né? De pessoas que deixaram de consultar para o câncer, deixaram de consultar para o problema do coração, que vão ter um problema sério logo em seguida, vai aumentar a mortalidade de câncer e de problemas cardíacos. Né? Tudo isso aí por conta desses erros cometidos, né? Que os prefeitos tiveram pouca possibilidade de agir.
Ouvimos o deputado Osmar Terra, do MDB. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.